Turning this evening to Paul's letter to the Romans, chapter 3 and verse 23.
Eu me volto hoje para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o meu título nesta noite é O maior de todos os inimigos de Deus. De fato, o nosso maior inimigo. Deus, em um senso, não tem inimigos. A palavra inimigo ou inimigos sugere uma espécie de status independente, uma pessoa com seus próprios recursos e assim por diante. E não há ninguém no universo que tenha seus próprios recursos, a parte do próprio Deus. Todas as pessoas, todo ser humano, de fato, respira o ar de Deus, come da comida de Deus e depende dele para ter o ar e a vida, e serão removidos todos deste planeta assim que Deus determinar. De fato, no sentido verdadeiro, Deus não tem inimigos no sentido de pessoas independentes de ele próprio. É claro, ele tem rebeldes, mas não inimigos. Ele tem rebeldes que desfrutam de suas provisões, mas de qualquer forma não é um inimigo humano que eu tenho em mente, mas é um inimigo a nós, para nós. É provavelmente o maior de todos os fatores na história da humanidade que tem buscado dissuadir pessoas de sentir a sua necessidade de salvação e de ir até Cristo e de recebê-lo e o seu amor e o seu perdão e a nova vida que ele apenas pode dar. O que é isso? O que é isso que é mais do que qualquer outra coisa? A força que segura as pessoas, impedindo-as de chegar a Deus. Sim, se fôssemos analisar as observações de pregadores, seria muito fácil identificar. Por toda a história, os pregadores têm identificado um problema em particular que tem sido mais comum do que todos os outros. Uma razão particular é essa. E está na Bíblia, não nestes termos, mas está na Bíblia e na experiência do povo de Deus, é a justiça própria, a autojustiça. Em uma época de ateísmo, poderíamos pensar, é o ateísmo, mas não. A razão mais comum para não recebermos a salvação de Deus, sendo abertos a ela, é a justiça própria. É claro, no tempo de Cristo, havia os fariseus, os escribas, os fariseus, os clérigos dos judeus, o estabelecimento judaico, e era algo muito proeminente no Novo Testamento, o problema da justiça própria. Era muito forte naquela época, mas está em tudo. E qualquer que seja o ponto de vista de uma pessoa, autojustiça religiosa, autojustiça não religiosa, o impressionante é que a autojustiça é o maior fator que impede as pessoas de se chegarem a Deus. É a autojustiça que é uma ilusão. Essas palavras são de fato verdadeiras. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ainda assim, homens e mulheres, a raça humana por natureza, está convencida de que vale a pena. É claro, há defeitos, há pecados, eles reconhecem, há coisas erradas que fazemos, mas em cada coração há a semente de justiça própria e de crença própria, sem dúvida alguma, um valor próprio muito alto. E este é o maior obstáculo ao arrependimento a Deus e fé nele. Mas isso é a natureza humana. Nós somos rebeldes contra Deus e ainda assim somos orgulhosos, horrivelmente orgulhosos. E eu falarei disso por alguns momentos nesta noite. A justiça própria. Você pensa que com todas as guerras e até mesmo onde há paz e com toda a crueldade na vida e com toda a inequalidade, as diferenças e toda a irrazoabilidade, toda a desonestidade, com todo o orgulho e todo o egoísmo, você pensaria que não haveria uma coisa assim como justiça própria. Você esperaria que todos concordassem que são incapazes, sentindo vergonha, com toda a concupiscência, com toda a ganância, é impressionante. E ainda assim, a característica mais proeminente do coração humano é a justiça própria, impressionante. É uma ilusão, é uma ilusão irrazoável, nós podemos dizer. Pensamos no pecado pessoal e pensamos no pecado coletivo, pecados massivos, pecados que as pessoas cometem no corpo, juntos. É claro que em nosso tempo nós precisamos apenas pensar nos bancos no ano de 2008 e toda a irresponsabilidade e desonestidade que levou à grande crise bancária. Sim, mas a justiça própria existe. E há pouco tempo eu tomei emprestado um livro que dava todos os detalhes da crise na Volkswagen com os seus enganos. E eu li sobre isso nos jornais, mas quando eu li o livro, e neste livro, e o que estava realmente acontecendo nesta empresa, eu não tinha percebido que essa companhia estava excedendo a máxima quantidade de emissões permitíveis por 10 a 20 vezes mais, trapaceando de maneira massiva. E quando foram descobertos, eles tentaram manter eles tentaram manter alguns, dizer que alguns engenheiros estavam fazendo aquilo por conta própria, mas quando você lê o livro, você vê que era algo totalmente impossível. E isso foi um pecado corporativo imenso. E esse é o coração humano, nós afundamos tanto. E ainda assim nós não encaramos a realidade, pensamos tão bem de nós mesmos. Mas a autojustiça te impede de sentir a necessidade de Deus e do seu perdão. A justiça própria te deixa longe de sentir vergonha e de se arrepender e te impede de crer. E ela é ignorada mesmo diante das evidências e ela leva ao orgulho. E ela tem também a forma religiosa e a forma ateísta também. É incrivelmente enganada. É uma visão tão errada de si próprio. A pessoa diz, eu sou aceitável, eu sou digno, eu estou bem. É algo tão patético, um ponto de vista tão patético e tão longe da verdade. É poderosa e é progressiva. Nós desenvolvemos a justiça própria e ela cresce e cresce. E inteiros sistemas religiosos foram criados para dar atenção à autojustiça. E a maioria das outras religiões são construídas para elogiar a justiça própria. Eles dizem às pessoas, contanto que você nos pague os nossos sacerdotes para fazer isso e aquilo, contribua, você pode fazê-lo. Nós te daremos a fórmula e você é capaz de encontrar aceitação diante de Deus e agradá-lo pelos seus próprios esforços. E todas as religiões do mundo, tirando o cristianismo, são essencialmente por obras. Você pode fazê-lo, você pode ganhar a salvação, você pode merecer, você é aceitável a Deus. E isso encoraja
a justiça própria e leva pessoas para longe de buscar a verdadeira união com Deus e um caminho de salvação e o perdão de Deus através de um arrependimento em que se abre o coração como único salvador. Então, religiões inteiras inclinam-se a isso. E eu já mencionei os fariseus no tempo do nosso Senhor, e ele os condenou e disse: ai de vós, fariseus, eles eram hipócritas. E nós examinaremos alguns dos detalhes brevemente. Por exemplo, o islamismo diz boas obras. E muitos outros ramos do que diriam as religiões cristãs de hoje em dia, você pode fazê-lo, mas diz a Bíblia, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Não há coisa tal como uma pessoa naturalmente aceitável a Deus, porque todos nós somos criminosos e ofendemos a Ele. E todos estão destituídos, o que significa que todos são deficientes. E a glória de Deus significa o louvor de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da aprovação de Deus. É isso que significa que Deus não nos aprova. Deus não nos, por assim dizer, elogia. Deus não nos acha aceitáveis diante dele. Nós não temos aprovação da parte de Deus. E esse é o significado do versículo. Todos pecaram e destituídos são deficientes em relação a receber um elogio de Deus e uma aprovação de Deus por causa do pecado humano. Pensemos em como isso opera, a autojustificação. Bom, você sabe que há algumas coisas que estão erradas em você. Você reconhece que você faz e diz algumas coisas erradas, tudo bem. Mas a nossa tendência é, sem a salvação, sem a luz de Deus, nossa tendência é dar desculpas para essas coisas. Um dizer muito popular hoje em dia é que me impressiona quando uma figura pública faz algo terrível. Eles dizem algo mais ou menos assim: essa conduta não foi parte da pessoa que eu sou. Isso é uma frase maravilhosa, mas é a pessoa que você é. Este é o problema. E a pessoa diz: não, eu posso separar a minha conduta do meu ser. O que aconteceu não faz parte da pessoa que eu sou. Isso é diferente de mim. Eu sou bom, e isso é uma forma de autojustiça. E a pessoa dirá: isso foi apenas uma aberração. Eu fiz algo, eu escorreguei, mas isso não sou eu. Havia uma tensão na minha vida, isso não é quem eu sou. E isso é autojustiça. Sem dúvida que aconteceu, o crime, o pecado foi cometido, mas não fui eu, dirá a pessoa. Foi apenas um mau momento. A voz passiva entra então. A pessoa dirá: esta coisa simplesmente aconteceu, eu não a fiz, isso aconteceu. Eu tive uma experiência ruim, eu me encontrei nessa situação. Você quer dizer, aí eu digo, você pecou, você fez algo, você não se achou nessa situação, mas isso é justiça própria. São desculpas e tentam justificar. E a pessoa dirá: foi a pressão sob a qual eu estava e eu fiz isso ou aquilo. E houve essa razão ou aquela razão. Isso é autojustiça, dar desculpas. E a base disso tudo é a pessoa dizer: eu sou naturalmente uma boa pessoa, então eu não vejo isso como um crime, como um pecado, como uma ofensa. E a outra técnica que usamos, eu espero que vocês não achem isso algo do qual vocês devam discordar, mas nós compartimentalizamos a nossa conduta. Você dirá assim: eu faço essas coisas e eu sou culpado disto e daquilo, mas eu também vejo esse meu departamento da vida. Eu ajudo pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu acordo cedo na hora, eu chego no trabalho na hora, eu faço as minhas obrigações, então eu sou uma boa pessoa. Eu olho para isso e não olho para aquela outra parte de mim, ela não existe e ela desaparece se eu não prestar atenção nela. E nesta base é bem fácil e nós começamos a nos sentir bons conosco mesmos e achamos que este versículo da Bíblia é irrazoável, que diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é, diremos, não é verdade, não é verdadeiro, não é justo. E isso que o apóstolo Paulo diz, ele é pessimista e negativo, é irrazoável dizer isso, e porque nós então compartimentalizamos as coisas e dizemos, ah, fizemos algumas coisas boas, mas quando Deus olha para o coração, ele vê tudo, e ele vê a poluição, e ele vê as coisas imundas. E o mau cheiro daquela culpa é uma ofensa para Deus. E não é bom dizer, bom, há uma boa parte, eu vejo aqui algumas coisas ruins, mas essa maçã, por assim dizer, ela é boa, porque tem um pedacinho dela que é bom. Não, não é. Você a rejeitaria, porque está estragada e arruinada e podre. E é assim que Deus nos vê. Você não pode compartimentalizar a sua vida. Isso é justiça própria. E isso é o que os fariseus faziam. Vemos que eles realizavam os rituais e as cerimônias externas e eles as guardavam perfeitamente. Eles eram bem precisos em sua obediência, mas eles não olhavam para a pessoa interior e o coração e o pecado e a sua concupiscência e o seu roubo e sua ambição. Eles apenas viam o externo religioso e as cerimônias que eles faziam, a lei cerimonial. E isso não é suficiente, eles foram condenados por causa dos seus pecados e por causa de sua hipocrisia. Então, amigos, lembrem, não compartimentalizem. Deus lê a pessoa toda e ele faz isso e vê que ela está contaminada e nós precisamos do seu perdão e precisamos de sua reparação e da sua renovação. E é muito comum hoje é o reescrever dos padrões. Ah, é fácil ser justo assim. A lei de Deus diz, não farás isso. Não dirás, por exemplo, não cometerás adultério. Oh, me dê uma caneta e eu vou mudar isso. Eu vou mudar para algo como não cometerás adultério persistentemente, ou não executarás as suas aventuras sexuais de maneira em que as pessoas não se machuquem, ou não faça algo sem consentimento, eu vou modificar. E é isso que está acontecendo hoje em dia. Tudo está sendo modificado. Não, nós não teremos a lei rígida como foi escrita, pois os padrões de Deus não são razoáveis. Nós queremos pecar, então vamos modificar os mandamentos de Deus. E isso é justiça própria. As pessoas têm justiça própria e pensam bem de si mesmos ao terem modificado, distorcido e alterado a lei de Deus. Deus diz, você não fará isso em sob nenhuma circunstância, e agora a lei da terra dirá, sim, você pode fazer isso e até um pouco mais, e se alguém tem que tentar parar você, estará em problemas, e alguém que te criticar estará em problemas. E eles dizem, e se você disser a uma criança, você não deve fazer isso, eles dizem, você será demitido. E isso é o distorcer e o reescrever da lei. E assim é fácil ter justiça própria. Se você transformar todos os pecados em virtude, todas as virtudes em pecados, sim, é fácil. Você terá orgulho de si próprio. E é isso que a sociedade está tentando fazer nos tempos presentes. E ainda há uma outra forma de justiça própria, e nós temos visto isso na cultura britânica no passado. Cuidado com a cultura. Vocês sabem, isso é uma pequena digressão, pessoas dizem, oh, nós não deveríamos ter que evitar isso ou aquilo, é a nossa cultura. E isso é uma palavra mágica que permite todo tipo de coisa. A cultura em qualquer sociedade, em qualquer país, em qualquer grupo étnico, aqui em todos os lugares, a cultura é muito, muito amplamente podre. Esse é o ensino da Bíblia. Sim, há algumas coisas boas em toda cultura nacional que vem de tempos melhores, mas no total, as culturas têm coisas más, cruéis, podres em toda a sociedade. Então, essa história de se recorrer à cultura é ir de volta ao pecado, porque este é o mundo corrupto e as culturas são corruptas. E este é o príncipe das potestades do ar, é o mestre das culturas. Pense, por exemplo, na cultura britânica, nos sistemas de classes. Se você, por exemplo, é da classe alta ou mesmo da classe média, bom, você pensa, você poderia crescer e pensar que você é intrinsecamente melhor ou superior. Bom, eu sei que você pode dizer, isso não tem nada a ver com autojustiça, mas terá. Você dirá, eu estou bem, eu deverei ser aceitável. Eu não estou no fundo, lá no fundo. Eu tenho algumas características em mim que me fazem melhor. Maravilhoso para a justiça própria, eles dirão. E isso é outra coisa de que temos que tomar cuidado nesse dia. Pode ser que você se avalie não de acordo com a sua retidão moral, mas com o fato de que você teve êxito, que você tem dinheiro e um pouco de segurança, e você deu um lar bom para a sua família e teve uma educação boa, e você pôde então administrar essas coisas, e isso te dá um senso de bem-estar, e você não olha para o seu valor moral, você olha para outras coisas que você conta ao invés disso, e diz, eu estou bem, eu sou uma pessoa de sucesso, eu sou uma pessoa aceitável. Mas aqui diz, porque todos pecaram aos olhos de Deus, é o seu valor moral, e destituídos estão do elogio ou da aprovação ou da aceitação de Deus. Este é o ensino da Escritura. As pessoas dizem, não há pecados, há apenas erros. Eu me lembro de um político americano que um tempo atrás foi, chamaram-lhe a atenção, e quando ela fez algo e ela disse que algumas coisas aconteceram e foi provado que não aconteceram do jeito que ela falou, e aí ao invés de ela reconhecer, ela disse, bom, eu falei errado, e hoje em dia as pessoas não mentem, não pequem, elas falam errado. É essa a tendência, e ele diz, então você não deveria ser criticado por isso. E isso é justiça própria. E você pode ser a pior pessoa no mundo e ainda assim ter uma visão falsa de si próprio. E nós poderíamos falar de outras coisas, a justiça comparativa. E esse é um truque de muitas pessoas. Vocês sabem da maravilhosa e famosa parábola de Cristo, do fariseu e do publicano. Eles foram para o templo e o fariseu ficou de pé e orava consigo mesmo, dizendo, eu te agradeço, ó Deus, porque eu não sou como outros homens, eu não sou como esse coletor de impostos, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é fácil. Colocar os seus olhos em alguém que é pior do que você, e assim isso te dá uma sensação boa, e você se sente digno e bom e moralmente aceitável. O grande truque da justiça comparativa. E essa é uma maneira em que as pessoas se enchem de bons sentimentos por si próprias. E é claro, em anos recentes, o mundo da psicologia veio até um ponto, colocando, dando valor à ideia da autoestima. E agora isso já está começando a se despedaçar e já está começando a sair da cena. Eu não quero sugerir que na próxima década ou coisa assim ela entrará em colapso, não. Mas essas tendências psicológicas raramente duram mais do que 30 ou 40 anos. Essa ideia da autoestima e tudo mais que dominou por muitos anos a cena terapêutica, como isso é bom para a justiça própria, dê a si próprio algum valor e até mesmo os psicólogos dizem que isso é bom para você, mas agora voltemos à Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, não, nem um sequer. Os pecados contra Deus, os pecados contra outros homens e mulheres, versículo 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Nós não temos um senso de necessidade, nenhum senso de culpa, então nós não ansiamos pela salvação. Versículo 12, todos se extraviaram, isso é, saíram do caminho de Deus e juntamente se fizeram inúteis, inúteis para Deus. Não há quem faça o bem, não há apenas as coisas erradas que fazemos, as mentiras e o egoísmo e todo o orgulho, e todas as coisas que nós fazemos, mas é aquilo que nós fracassamos em fazer. Não há ninguém que faça o bem de maneira a ganhar o favor de Deus. Não, nenhum sequer. Então, esta impressionante reunião de citações dos Salmos a partir do versículo 13 e de Isaías. A sua garganta é um sepulcro aberto, que é uma figura de linguagem que significa... As palavras que as pessoas falam são corrupção e levam à morte e à morte espiritual. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonhas de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, e os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Aqui ainda... Assim, é uma figura de linguagem, não significa que todo mundo é um assassino, mas todo mundo pode ser bem cruel e odioso e irrazoável, machucando outras pessoas, e seus pés se apressam em derramar sangue, prontos para responder verbalmente em atitudes, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, isso é, da reconciliação com Deus. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ó, amigos, a coisa mais benigna que poderia acontecer a uma alma viva é desenvolver um temor de Deus e um senso de necessidade e uma ansiedade por ser purificado e perdoado e lavado e ter um Salvador, ter a Cristo que veio dos céus para sofrer e morrer em nosso lugar e para fazer expiação por nós. Versículo 19 do capítulo 3. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, os mandamentos de Deus, diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. É a maneira de Paulo de dizer que o propósito da lei de Deus é, em primeiro lugar, nos ensinar, nos tornar cientes de nossa necessidade. Você lê os mandamentos de Deus e toda a sua amplificação mostrada nas Escrituras, e a intenção deles é te levar ao ponto em que você dirá: mas eu não posso cumpri-los. Eu não posso manter esses padrões tão altos. Eu não posso viver livre de orgulho e falsidade e maldade e egoísmo e ambição e todas essas coisas. Eu não posso fazê-lo. De maneira que Deus diz: então eu te ajudarei e eu lhe darei perdão gratuito se você se voltar para mim e eu te ajudarei. Esse é o significado do versículo 19, para que toda boca esteja fechada, a justiça própria então seja interrompida em seu caminho. Versículo 20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Se você disser a Deus: bem, eu estou preparado para comparecer no dia de julgamento, do juízo, e eu estarei bem, julgue-me, ó Senhor, e eu estarei bem. Nós descobriremos para o nosso horror, que nós estamos muito, muito aquém do alvo e seremos então condenados para sempre e banidos da presença de Deus. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Nós falharemos todos os padrões de Deus, toda exigência de Deus. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, isso é, separada da lei, isso é, Deus nos dá os seus padrões e agora ele nos dá a sua retidão. Se nós a recebermos, a retidão de Deus, ele nos dará a sua retidão, ele acreditará a nossa conta. Lá está a minha ficha suja diante de Deus, é terrível, estou completamente condenado, mas ele a cancelará e ele escreverá sobre ela a palavra justo. E se você pedir a Deus que ele te justifique, ele então te justificará. E como ele fará isso? Cristo veio, ele viveu uma vida perfeita e maravilhosa sob extraordinária provocação para que aquela perfeita justiça fosse então acreditada à nossa conta, a nós, e assim pudéssemos ser recompensados e salvos como se fosse a nossa retidão. A justiça de Deus, versículo 22, que é pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem. Então, versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Há um Redentor. Ele morreu na cruz do Calvário para sofrer o nosso castigo se cremos nele. Ele viveu uma vida perfeita, para que a sua retidão fosse estendida a nós, ao qual Deus propôs, eu agora concluirei, ao qual Deus propôs, Deus o declarou e o revelou, colocou, eu o expôs para ser a propiciação, uma satisfação. Essa não é a tradução precisa, e eu agora tomarei um atalho para lhe dar o sentido aqui da palavra, ao qual Deus propôs para ser uma satisfação para Deus. Ele satisfez as exigências da lei por nós através de sua vida perfeita e obediência. O representante para ser uma satisfação pela fé em seu sangue, para declarar a sua justiça, para a remissão dos pecados. Amigos, pense nos padrões santos de Deus. Você não será cheio de justiça própria se você pensar neles. Tudo que Deus requer de nós e nós falhamos. Pense no estado do seu coração diante de Deus. E toda corrupção, e todo que está em sua pessoa interior, e os pensamentos errados, e os desejos errados, e a incredulidade, e todas as coisas que eu tenho mencionado. Pense nas crueldades e nas palavras faladas e a grande montanha de pecados que precisa do perdão de Deus, e pense em Cristo e em e seu amor impressionante, que ele devesse viver e ele devesse deixar então o conforto e a glória indescritível de seu reino, seu celestial, para vir a este mundo, para sofrer tudo o que ele sofreu, para ser o nosso representante e o nosso salvador. Pense no seu amor. Pense no seu amor pelos indivíduos. Pense no valor de sua salvação. Confie nele e dê a sua vida a ele. E ele te purificará e te salvará e te transformará e lhe tornará dele próprio. Você pertencerá a ele próprio. Essas coisas são coisas tremendas. A maior barreira para sentir a sua necessidade de Cristo é essa autojustiça podre. Ore a Deus para que ele a destrua, para que ele a retire, para que você sinta a sua necessidade dele. E então você se achegue a ele, e então Ele ouvirá o seu arrependimento e ele te salvará. E você o terá e ele será seu. E você pertencerá a ele por toda a vida e por toda a eternidade. Mas este é o ponto inicial. Todos pecaram e destituídos estão da aprovação, do elogio, da aceitação de Deus. Como precisamos de Cristo. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, contempla cada um de nós, que nenhum de nós sejamos dissuadidos ou enganados por aquela autojustiça própria e mentirosa. Concede-nos humildade, concede-nos capacidade de ver nossa necessidade para que ansiemos por Cristo e assim o valorizemos, nos acheguemos a Ele e confiemos nele. Abençoe almas necessitadas mesmo nesta noite. E nós pedimos isso em nome do nosso amado Salvador e por causa dele. Amém.